aquele que arrebata corações, pulmões, estômagos, deixa a nossa mente confusa e nosso sorriso estampado. Como é bom amar!
É, mas querido Bagassete, o que é o amor? Como você gosta de demonstrá-lo? E até mesmo como você gosta que os outros demonstrem para você.
E foi pensando nisso que convidamos hoje o psicólogo Augusto Galeri, que além de ser um psicólogo social e dar aulas universitárias, também incentiva a praticar o autoamor.
E fica aqui o desabafo de sua anfitriã Bagassete. O Augusto já ouviu muitas pitangas minhas, gente. Quando eu chegava na salinha dele, ele já sempre separava a caixinha de lenço, não é mesmo? Porque, apesar dele não atender mais hoje, ele vai conversar aqui com a gente sobre amor e suas linguagens. Muito bem-vindo, Augusto.
Obrigado, Gabi. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigadíssimo pelo convite. Fiquei super empolgado para estar aqui.
Mas conta pra gente, Augusto. Sobre sua trajetória aí, o que que você faz? O que que é um psicólogo social?
Eu sou do século passado, né? Pra quem não tá vendo, eu sou um senhorzinho de cabelos e barbas brancas. E eu me formei como psicólogo na psicologia, já pensando na psicologia social, né? A gente tem hoje isso que a gente chama de uma psicologia clínica, que é essa que é mais conhecida, que é a pessoa, né, dentro do consultório, em geral individual. Então, só pensando nisso, né? O que que é psicologia? Psicologia é uma ciência que estuda subjetividade. O que que a gente tem que transforma a gente em sujeito, em humano? E a psicologia social? A psicologia social também é um estudo da subjetividade, só que nos grupos, nas sociedades, nas comunidades como um todo. Então, nesse sentido, eu sempre olhei muito mais para organizações, comunidades, coletivos, né? A gente tem aí muito psicólogo social trabalhando, por exemplo, no SUS, para falar sobre saúde coletiva. E eu sempre, então, me vi muito mais nesse sentido. Então, continuando falando sobre sofrimento, subjetividade, continuamos, mas nesta forma que é menos individualizada e muito mais coletiva.
Adorei, não conheci essa...
Eu também não.
Apesar de ter tido aula com o Augusto, gente, faz um tempo já, minha mente já não é mais a mesma de estudante universitária, não é mesmo? Então, antes da gente começar essa conversa aqui, dando aquele spoilerzinho, a gente vai falar aqui sobre várias linguagens do amor aí, né? Então, as mais conhecidas 5 linguagens do amor que a gente vê por aí, né? Nas redes sociais, na internet, em blogs, muito meme. E, para além dos posts, né? Essas linguagens vêm de um livro do Gary Chapman, que ele é formado em antropologia, mas ele é um pastor batista lá dos Estados Unidos, além de ser um conselheiro matrimonial. Um negócio meio Love School da Record ali dos Estados Unidos.
Nossa, que referência boa. Não, e a gente pensando que era algo, sei lá, Freud, né? A gente foi fazer a pesquisa da pauta, achou, não. Super referências psicológicas aqui. Mas, enfim, as 5 linguagens do amor, segundo esse moço aí, são toque físico, palavras de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade e presentes. Mas aí, gente, expressão do amor, né? Será que se limita a essas 5 linguagens apenas? Qual que é a sua opinião, Augusto? Como que você enxerga isso?
Então, a primeira coisa que eu vou falar, né, tentando ver o lado positivo, é que 5 linguagens do amor sempre é melhor do que uma linguagem do amor, né? Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, o ideal é a gente chegar a quantas linguagens do amor, né? 7,89 bilhões, né? Ou um pouco mais do que isso, né? Ou seja, uma para cada pessoa do planeta, um pouco mais, porque a gente, inclusive, a gente tem relações de amor diferentes, né? A gente tem um amor romântico, vamos dizer assim, mas a gente também ama os pais, ama os amigos, ama os filhos, ama... E a gente tem que lembrar isso, né? Que uma coisa é a linguagem, né? Só para a gente entender, né? Uhum. Que a linguagem, ela tenta ser algo social no sentido, né? Então, quando eu falo amor, eu falo porque eu acho que vocês entendem o que é o amor. Então, a gente tem algo da linguagem que é o comum. Só que o meu amor, o seu amor, né, o amor da Gabi, o amor do Sérgio, são amores completamente diferentes. Uhum. Né? Então, uma das coisas que a gente sempre fica um pouco com medo quando a gente olha, por exemplo, para essa ideia de, sei lá, 5 linguagens do amor, é que as pessoas achem que amar é aprender essas 5 linguagens. Uhum. E se é interessante, por exemplo, a gente lembrar que quando a gente ama... é preciso de um tempo de qualidade com amor. A outra coisa é, sei lá, imagina isso, né? Você perceber que alguém tá assim, ó, eu li num livro que tem tempo de qualidade, então eu tenho aqui 12 minutos para ficar com você, né, para a gente ter um tempo de qualidade, eu sou 100% ouvido, mas nesse... Então, eu acho que uma das questões aí é isso, né, cada um vai ter a sua linguagem do amor, o que não significa não estar prestando atenção em si, o que não precisa, significa não estar prestando atenção no outro.
O amor, né, parte primeiro da gente mesmo, né, Augusto? Então, um dos pontos ali muito discutidos em terapia já, pelo menos da minha parte, é essa questão de auto-amor, né? Então, numa relação, seja amorosa, romanticamente falando, ou seja de amizade, né, de carinho, entre outros, sempre existe mais de um indivíduo, mas o primeiro amor que você tem que ter é com você mesmo, né? Então, tem aquela velha pergunta, né? Ai, qual é a pessoa que você mais ama? E aí, muito raramente, a pessoa vai falar eu, sabe? Então, a não ser que a pessoa seja extremamente narcisista, mas, normalmente, as pessoas que têm um pouco mais de senso, assim, de coletividade, falam, ah, minha mãe, ah, minha avó, meu namorado, meu pai, enfim, N coisas, né? E aí tem essa questão, né? Como envolve o outro... eu queria saber, eu posso me expressar de um jeito, mas gostar que as pessoas se expressem de outro para mim?
Ah, sim, sem dúvida. A gente vai, então, entender essa ideia da autoestima, né? Ou, né, nessa lógica do auto-amor, né? Porque a outra coisa, eu vou sair pela tangente só um pouquinho e aí depois eu volto, tá? Que talvez a outra coisa importante da gente entender é o seguinte. O amor, ele é... Quando a gente fala de amor, a gente tá falando sempre de uma questão relacional, né? Então, vou falar uma palavra feia, mas a função do amor é criar o vínculo com o outro, né? É pra isso que a gente ama. A gente ama pra sair do narcisismo. É pra isso que a gente ama, né? Pra gente sair da gente mesmo. Agora, a gente tem dois problemas nisso, né? O primeiro... e aí eu vou, né, me permitir chamar aqui de autoestima, né, como essa ideia de amor, né, ou de auto-amor, né, o primeiro é quando eu não consigo sair desse narcisismo, eu não consigo amar o outro, né, essa história do quem mais você mais ama, eu mesmo, né. O outro problema dessa autoestima é quando ela é o contrário, quando eu não me sinto digno do amor do outro, né. Então, eu preciso entender quem eu sou para me deixar ser amado, né? E eu acho que essa é a grande questão. Senão a gente entra numa lógica interna de um certo desespero pelo amor, ou num certo vazio, sim, pelo amor.
E numa carência, né? Que a gente vai se colocando em situações completamente tóxicas ou completamente não... Que a gente não cabe ali, mas a gente tá tão... confortável com o desconfortável, que a gente não, sim, percebe, né?
E aí a gente precisa entender por que que é psicologia social, né? Porque a gente pode ter a tendência de olhar isso como uma questão da pessoa. Então, eu tenho baixa autoestima porque eu não me amo. Só que essa questão é muito mais complexa. E aí eu sempre tento lembrar dessas questões aí, por exemplo, né? Será que para uma mulher ter autoestima é o mesmo socialmente que para o homem? Será que uma pessoa negra ter autoestima, para uma mulher negra ter autoestima, será que é o mesmo que para um homem branco, né? Falando isso, lembrando inclusive muito aqui, né, de que eu sou um homem branco, tá? É sempre bom lembrar, né? Eu sou uma pessoa que não está muito em grupos minoritários, mas é importante lembrar disso, né? A minha permissão para ser amado não é minha, não sou eu que me dou sozinho.
Nossa, que louco isso, porque aí, é igual a gente trouxe no comecinho, a gente vê meme, a gente vê várias páginas de autoajuda, e 5 linguagens do amor, e piriri pororó, só que nem todo mundo vai ter isso expresso da mesma forma, né? Que doido, eu nunca tinha pensado desse viés, assim... social, claro, sempre da perspectiva de cada um, da história individual de cada um, mas é muito mais link
isso, né? E aí tem uma questão de, por exemplo, né, naquilo que a Gabi estava trazendo no começo, de eu posso falar, eu posso expressar meu amor de uma forma, mas querer ouvir o amor de outra, inclusive por influência social, né? O que é que a gente hoje, né, pegando... Né, esse contraste de geração aqui, né? Eu que sou do século passado, o que era amor paterno ou amor materno, né? Amor parental naquela época não é o que é amor parental hoje.
Sim.
Aliás, eu vou dar um exemplo, se vocês me permitem, a minha esposa me permite dar esse exemplo, tá, gente? A minha esposa, ela tem uma mãe muito, muito rigorosa. Uhum. E aí era muito engraçado, porque no começo do nosso relacionamento, ela falava comigo, nossa, a pessoa tal é tão doce. E aí eu conhecia a pessoa e a pessoa dava, era super ultra crítica. E aí que eu custou um pouco a cair a minha ficha e caiu quando eu, né, conheci um pouco melhor a família da Ana, né? É que no fundo, ela aprendeu que amor é falar o que você tá fazendo de errado, é querer que você seja a melhor pessoa, é querer...
Uhum.
Hoje em dia, talvez, isso não seja considerado amor,
uhum,
né? Então, o amor tem algo que é também da nossa relação com o amor.
Nossa, sim.
Nossa.
Eu ia... justamente comentar esse ponto de criação, né? Que isso é uma coisa que eu sempre bato, assim, com meu namorado, porque a gente foi criado de maneiras muito diferentes, né? Porque os pais têm sempre aquele ponto, né? Os pais, eles são separados, meus pais são casados ainda. Então, só aí já tem uma mudança muito, muito drástica, assim. Meu ex-namorado também tinha pais separados e também teve uma outra formação, querendo ou não, isso afeta, né, a criação da criança no todo, né?
Uhum.
E eu tenho uma relação com a minha mãe que ele não tem com a mãe dele. Então, às vezes, ele vê eu, tipo, brincando com a minha mãe, eu falo, não vou, sabe? Faz você! Mas dando risada, brincando, ele fala, nossa, eu nunca poderia falar assim com a minha mãe, sabe? Tipo... se eu falasse assim, eu ia levar uma na cara na primeira vez, assim, e já era, sabe? E não que minha sogra é um amor, mas, tipo, se ele falasse do jeito que eu falo brincando, tipo, a mãe dele não entenderia essa brincadeira, né? Então, uhum, essa relação com o outro é muito, muito da gente, né? Mas eu brinco que eu, como tive várias questões comigo mesma, né, de criação e tudo mais... eu preciso muito, assim, que as pessoas falem e afirmem em todo momento, tipo, que eu sou uma pessoa importante, sabe? Então, tipo, beleza, você me deu um chocolate, você me convidou pra sua festa, não sei o que lá, pra nananana. Cara, se você não fala pra mim, tipo, você é importante, eu vou ficar sempre duvidando de mim. Mas aí é uma questão minha comigo, então, tipo... eu sempre falo, até falo pro Sérgio, falo, Sérgio, obrigada por você falar que, tipo, eu sou importante, sabe? Então, isso é importante pra mim. Mas pode ser que isso não seja importante pro Sérgio, sabe? Só de eu ir lá, tipo, estar fazendo um cachecol pra ele e falando, olha, trouxe isso pra você, eu lembrei de você e tudo mais. Isso já é suficiente pra ele, né? Então, tem toda essa questão individual e de formação, né? De pessoa como um todo.
E, de novo, com esse grande viés sempre que a gente tem que pensar, né? Assim, talvez esse seja uma questão que é sua individualmente, pessoalmente, da sua subjetividade e da subjetividade de outras mulheres brancas.
Uhum. Sim, não completamente.
Vamos sempre lembrar disso, né? Se você conseguiu falar disso, você conseguiu colocar em palavra, então já não é só seu. Né? Porque a linguagem é o social dentro da gente, definindo a nossa realidade, né? Então, quando eu digo... assim, gente, a gente não existe amor, né, como sentimento. Existe aquilo que a gente deu o nome de amor.
Uhum.
Então, eu vou fazer brincadeiras aqui, mas, né, às vezes era uma dor de barriga. Mas era dor de barriga na hora que eu olhei... né, a gente faz essas relações meio sem querer, sabe? Uhum. O que a gente quer dar de nome versus o que a gente realmente é muito complicado e muito, muito atravessado pelo social. Mas isso, de novo, tá, gente? Sem querer de forma nenhuma dizer que, então, quem tá sentindo a dor? Quem tá sentindo a dor é você. É você, Gabi, né? Na hora que alguém não diz, né? É você, pessoa, que está sentindo a dor, uhum, né? Então, hora nenhuma a gente vai negar essa questão. Mas é importante entender nisso que você está falando, eu vou pegar já que você deu o exemplo, né? Por que que eu preciso que o outro me diga que eu sou importante? Né? O que que isso tem a ver comigo, né? Tem a ver comigo o fato de que eu não consegui estabelecer uma crença, né, interna, de que eu tô em contato com o outro, de que o outro me enxerga. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a minha história de vida, obviamente. Uhum. Né? Então, lembrando aquilo que a gente estava começando, né, dessa ideia de função, usando essa palavra mal usada, né, mas só para ficar, né, de que o lugar que o amor nos coloca é o lugar que a gente vai chamar de o lugar do vínculo, o lugar de como é que eu me encontro com o outro. E se, por uma questão social, por exemplo, de um momento extremamente individualista da humanidade, em que cada um, o tempo inteiro a gente ouve, repetem pra gente, você tá sozinho, pra vencer, né, alguém tem que perder, uhum. Não pode falar que errou, não pode falar que tem problema, Instagram, né, todo mundo feliz, gente, chegou nesse ponto maluco de que no LinkedIn as pessoas agradecem por ter sido demitidas, né?
Nossa. Olha, exatamente.
Obrigado por me dar essa oportunidade, empresa. Aí eu olho e falo...
A gente fez um episódio sobre isso, inclusive.
Demissão...
Humanizada.
Humanizada,
Demissão humanizada, enfim, né? Essas coisas. E aí, como é que eu fico? Como é que eu fico se eu não sinto tudo isso? Como é que eu sinto se eu sinto raiva do outro? Como é que eu sinto se eu sinto... Né? E nesse individualismo que foi a marca do século XX e que, se Deus quiser, a geração de vocês e a próxima vai dar conta de superar, é isso, de que você está sozinho. E quando eu estou sozinho, a minha fome de vínculo vai querer o tempo inteiro que ele seja que eu seja reafirmado o tempo inteiro. Tem uma coisa interessante na psicologia que chama de vínculo sincrético. É um conceito meio complicado para a gente falar rapidamente, mas eu vou exemplificar ele da seguinte forma. Não é bom ir no cinema com os amigos? E a gente vai no cinema com os amigos para conversar com eles, para interagir com eles? Não, a gente vai só para sentar um do lado do outro. Esta é a função de ir no cinema com os amigos. Inclusive, se o outro começar a conversar demais, em geral, você vai virar e falar, vamos prestar atenção no filme. Uhum. Por quê? Porque só esse estar com o outro é algo do vínculo, é algo que nos toca emocionalmente. Né? Se eu não acredito que eu posso estar junto com outro, porque para eu ter sucesso profissional, para eu ter sucesso de carreira, tem mais a ver com o que eu tenho e com vencer outras pessoas, isso cria uma fome. Então acho que a gente pode dizer que a gente hoje tem fome de amor, que eu acho que é um pouco isso que você está comentando, né? A gente para de acreditar internamente nisso.
Nossa, que doideira. A Gabi falou sobre essas afirmações, que para ela é importante, e para mim o que pega é justamente esses momentos parecidos com o ir ao cinema. É a presença da pessoa. Isso para mim é muito importante. E aí eu tento me controlar, e eu acho que hoje em dia eu controlo muito bem ausências em momentos que eu gostaria de ter a pessoa ali. Tipo, um aniversário, ou um evento que eu tô criando, um evento social, assim, que eu quero reunir e conectar as pessoas. E eu acho que é uma das formas como eu me sinto amado, com as pessoas perto de mim. Muito menos com mensagens, assim, ou falas como a Gabi tem. Inclusive, eu e a Gabi, a gente já teve um momento que, em um aniversário dela, eu mandei uma mensagem super simples. E eu não me expressei, assim, tudo e tal. Porque eu ia fazer isso presencialmente mais tarde. E aí depois ela me falou, fiquei chateada, não sei, sei lá o quê. Sentiu de alguma forma, né? E eu... Parei e pensei, putz, verdade, pra ela isso é importante. Pra mim, não. Pra mim, o importante era ir no aniversário dela e ficar com ela, passar aquelas horas e eu aproveitar ao máximo. Então...
Não que pra mim não fosse importante ele estar no meu aniversário, mas o ponto do parabéns, né, tipo, por mais que, pra mim, é muito... Eu fico muito chateada quando a pessoa que é muito próxima de mim não vem me dar parabéns, não fala... Pô, feliz aniversário, não sei o que lá. Cara, eu não tô esperando nada, mas só de você lembrar de mim, sabe? Falar, poxa, eu tô na vida daquela pessoa, sabe? E mesmo que você seja só lembrete do Facebook te lembrando do meu aniversário, sabe? Mas, nossa, falei minha idade aqui, né? Lembrete do Facebook. O que é esse povo alfa que vai falar de mim? Mas esse ponto do falar, né? Por mais que eu peça que as pessoas façam isso, né? Por mais que eu deseje que as pessoas façam isso, nem sempre eu peço, eu desejo, né? Eu peço que as pessoas tenham bola de cristal pra descobrir o que eu quero também, às vezes. Mas eu não sou uma pessoa que fala muito, porque às vezes eu não sei muito bem me expressar, tipo assim, eu tenho um pouco de receio de pontuar alguma coisa que, pô, a pessoa vai achar outra coisa. Enfim, muito dessa questão também de ser mulher, né? Então, pra mim, pô, tá sendo simpática, tá dando em cima de mim. E aí tem muito esse ponto ali, né? Nessa questão social, né? Mas enfim, Sérgio, te cortei, perdão.
Não, cortou não. Acho que essa é a reflexão coletiva aqui que a gente tá fazendo.
Recentemente eu fiquei sabendo o que são as linguagens do amor e elas funcionam exatamente igual às linguagens normais. Se você chega falando português com uma pessoa que fala alemão, ela não vai te entender.
Você é de onde? Where are you from?
É, Munique.
De onde que fica?
Não, eu moro com a Munique. Eu perdi minha chave, ela tá aí?
Munique!
E aí a gente tem a problemática da linguagem. Porque a linguagem é aquilo que permite que a gente troque coisas. A gente estabelece o vínculo muito pela linguagem também. Mas, ao mesmo tempo, a linguagem é limitadora. Eu vou dar um exemplo de uma psicóloga que eu gosto muito, chamada Marise Bastos. Mas é assim, eu estou vendo aqui na tela Augusto, Sérgio e Gabriela. Está, né, aqui escrito na minha telinha do computador. Eu não tenho como não ler isto. Eu não consigo mais olhar para a palavra Augusto e ver qualquer outra coisa não ser Augusto. O que significa que a linguagem, de uma forma muito maluca, é extremamente limitadora. Então, chega num momento que eu posso confundir a realidade com a linguagem. Isso significa dizer que eu só acredito que é real aquilo que é colocado na linguagem. Então, se eu não ouvir a afirmação, eu te amo, isso não se torna real para mim, né? Aí a gente precisa chamar a atenção de novo, não tem como fugir, né, dessa questão do social, né, que foi em algum momento na nossa história coletiva em que lá pelas tantas alguém virou e falou, cara, só sentir o calorzinho aqui do lado não é mais o suficiente, é necessário que, para que a coisa se torne real, é necessário a linguagem, né? E aí, e isso tem uma razão. A razão disso é a ênfase da racionalidade que a gente tem a partir da lógica iluminista europeia.
Caraca!
Que tudo precisa ser racional.
Quando você não tem uma explicação, é muito subjetivo, né? Então, tipo, como eu vou acreditar em você se você não sabe colocar aí, né? Cara, eu nunca tinha parado pra...
E a coisa mais maluca é que a gente entrou num ponto tão louco que não bastava só ser racional, também tem que ser quantificável. Quanto você
me ama?
Ama.
Você
eu
me
te
ama
amo
quanto,
muito,
assim?
Mas muito assim, entre, né, sendo 10 a sua mãe e 0 a sua ex-namorada, quanto você me ama? Ah, eu te amo 6,5, sabe?
Mas você me amaria se eu fosse um rato de esgoto?
Isso.
Ai, engraçado.
Eu queria puxar uma reflexão. Inclusive, eu acho que tem muita relação a isso de níveis, porque eu imagino que sejam percepções pessoais entre o que é amor e paixão, por exemplo. A paixão é um estágio do amor, é uma prévia. A paixão é um momento ali no início, que as coisas estão mais assim. A paixão é só romântica para casais ou não? A gente tem paixão de amizades também. Eu fico muito pensativo sobre isso de amor versus paixão.
Então, deixa eu retomar uma coisa, e aí eu vou falar, enfim, algo que é teórico, mas também é pessoal, né? Vamos pensar nisso, no amor como esse nosso desejo interno do vínculo, né? Como essa nossa necessidade mesmo, é quase que fisiológica de estar junto com o outro, que estar junto com a minha comunidade, estar junto com a minha família, estar junto com aquela pessoa que eu amo, tá? Eu vou separar, então, por assim dizer, o amor quando eu sei que eu tenho esse vínculo. E a paixão quando eu quero estabelecer esse vínculo. Então, se eu quero, né, eu olho para alguém e eu falo, eu queria ter um vínculo com essa pessoa. E, portanto, eu queria amá-la, né? Enquanto eu não tenho certeza que eu tenho esse vínculo, eu vou estar super ultra dependente dela, né? A gente fica super ultra sensível ao que o outro tá nos dizendo. A gente fica super... É um momento de insegurança, né? É um negócio muito... É um momento em que eu tô, me dou 100% para ela, né? Eu falo, nossa, odeio o cinema iraniano, mas vou porque ela quer que eu vá. E a Ana vai ouvir isso depois e vai falar, ah... Mas...
Entendi, você é, né? Obrigado.
Né? Mas que é desse momento em que eu tô com... Eu vou até ter um humorista que falou um negócio outro dia na televisão que eu achei interessante. Não foi até no YouTube, mas que eu achei interessante. Assim, quando a gente tem mais tempo de casado, chega num ponto em que a gente tá lá fazendo sexo, aí passa um negócio interessante na televisão, um começa a olhar e o outro fala, quer dar uma parada? Quer dar uma parada e assistir? Eu não quero, a gente pode continuar depois. E isso não é mortal para a relação, porque tem estabelecido esse vínculo. Então a gente tem essa tranquilidade maior no amor. Se isso acontecer com o casal ali no momento da paixão, em que eu não tenho certeza, nossa, eu vou ter certeza que a pessoa nunca mais quer saber de mim, né? Então, eu acho que tem um pouco a ver com essa questão, no fundo, da segurança do vínculo. E aí nessa loucura, né, de a possibilidade de não ser amado pode ser tão grande para mim que eu não vou nem entrar na paixão, que eu vou simplesmente cuidar, tratar com o outro sempre como objeto.
Eu e o Sérgio aqui com uma cara de putz.
e o inverso, e aí de novo, né, pensando na questão social, vamos pensar no que uma mulher é ensinada que é amor hoje. Então é um momento em que, no momento da paixão, em que ela vai absolutamente se anular pelo homem. Ela se objetifica. Não é que o outro tá me vendo como objeto, é que eu tô me vendo como objeto. Por quê? Porque é assim que me ensinaram que eu vou estabelecer uma relação. E aí a gente fica numa relação tóxica em que eu até tenho certeza do vínculo, mas eu acredito que o vínculo tem a ver não com o que eu sinto, mas com o que eu faço. Com o... E, gente, vocês me conhecem, vocês sabem que eu sempre tento ser o mais amoroso possível, mas, né, tentando também fazer as minhas cutucadinhas, né, assim, é nesse momento em que o vínculo que se estabelece, ele é um vínculo via comportamento, ele é um vínculo via eu tenho que fazer isto ou o outro tem que fazer isto, né, essa confusão entre o que é o estabelecimento de um vínculo afetivo e o que é uma relação quase que de uso, né? Uma relação quase comercial, né? E que em geral tem gênero, né? O homem dizendo compra os seus serviços e a mulher dizendo está aqui o serviço, né? Mas que, enfim, que eu não quero também generalizar e dizer que é só aí, né? A gente tem várias outras possibilidades, né? Hoje em dia, né, para nossa sorte, as novas gerações também já não ficam mais nessa questão homens e mulheres, então a gente tem uma outra outras possibilidades, né? Mas eu acho que é isso, assim, como eu fui ensinado que o amor é um comportamento e não um vínculo. E isso piora tudo.
Que amor é um comportamento e não um vínculo. As engrenagens aqui, minha Nossa Senhora, a fumacinha saindo do meu ouvido, gente, vocês não têm ideia. Essa frase me pegou. Vou tatuar. Amor não é comportamento, amor é vínculo.
Isso.
Nossa, mas é muito real isso, porque a gente vê isso refletido em diversos pontos, assim, da nossa vida, né? Seja na nossa relação com amigos, com familiares, românticas, até mesmo aquele peguete e tal. Inclusive, eu vi um vídeo do Porta dos Fundos esses dias, que a menina tá no banheiro e aí ele fala, nossa, que cheiro... Ele volta mais cedo. E aí a porta tá trancada e ele fala, tipo, nossa, por que a porta tá trancada? Você tá me traindo? E ela fala, não, né, não sei o que lá. E dá uma enrolada e fala, eu tava no banheiro, sabe? Eu tava cagando. Aí ele fica, você caga? Aí é tipo, minha Nossa Senhora, sabe? Você é a boneca de porcelana, mulheres não cagam.
Não pode ser, você... Eu sempre achei que você era diferente, que você era especial, que...
Olha, eu tentei
ser por você. Mas eu faço cocô igual todas as outras.
Como é que isso é possível? A gente mora junto há 6 anos. A gente faz home office. Eu nunca vi, eu nunca soube, nunca desconfiei. Por que que
você... Tentei construir todo um mundo de magia nesses 6 anos pra você. Eu não fumo. Eu não tomo café depois do almoço. Eu tentei domar meu intestino pra que ele juntasse tudo e despejasse com uma tromba d'água às 7 da manhã.
Mas às 7 da manhã não é o horário que você faz seu mergulho matinal?
Faça chuva ou faça sol?
Mas às vezes eu vou junto com você, Ana. Às vezes eu vou lá com você, Ana.
E é muito essa questão idealista, né? Que a gente vai criando essa expectativa, esse ideal do que é, do que a gente espera. E quando a pessoa não se encaixa naquilo, você fala, nossa, meu mundo caiu, sabe? E é muito um trabalho com você e você mesmo, assim, e com o outro, né? De se encaixando e entendendo que as pessoas não são perfeitas, né? Então, do mesmo jeito que você tem defeitos, o outro também tem defeito. E que, nossa, eu vou citar Bauman aqui, mas que as relações não são líquidas, né? Então, tipo, hoje a gente vê as pessoas trocando muito, muito fácil as coisas, né? Também vem com essa questão, nossa, gente, eu tô muito filosófica agora. Entra numa questão de obsolescência programada, né? Então, o dispositivo que já é feito pra quebrar daqui a algum tempo, não sei o quê. Então, a gente tá reproduzindo isso ali pras nossas relações, né? Então, pô, quebrou aqui... Pra que eu vou consertar? Eu vou jogar fora, sabe? Vou pra outra. É muito mais fácil eu terminar uma relação aqui, seja como for, do que tentar consertar, tentar mudar um comportamento negativo meu, ou tentar conversar, né? Em achar um meio termo entre os dois, entre os três, entre ali aquele grupo e aquelas pessoas envolvidas, mas é muito fácil jogar fora hoje, né? E aí você fica nessa ansiedade do perfeito e você nunca vai alcançar aquilo, né? E, nossa, gente, filosofei muito aqui, mas eu acho que fica mais como uma reflexão nesse sentido da gente tentar se observar, né? Pra não se encaixar dentro de uma caixa, né? Mas se sentir confortável ali. E deixar o outro confortável ali também, né? Então, eu acho que só fiquei com uma dúvida, depois dessa mega reflexão que eu não cheguei em lugar nenhum, mas fiquei aí pra vocês refletirem. Se a paixão pode ser não romântica. Então, quando eu entro e falo... Eu estou apaixonada por uma banda. Estou fissurada. Acontece isso muito com o Sérgio. O Sérgio fica fissurado nas coisas,
sim,
assim. Tipo, praticamente obsessão. E aí tem esse comportamento também, né? De paixão, obsessão. E aí você fica naquela fissura. Você fala, nunca mais consigo viver sem. E consegue, sabe?
E de novo, né? Há um quê do social nisso. E eu acho que... Porque a ideia de obsolescência programada, ela não funcionaria se ela não tivesse alguma reverberação na nossa cabeça. Aí a gente precisa até falar desse sujeito humano, que é um negócio muito estranho, esquisito, né? A gente precisa lembrar que, por mais que a gente queira ser, na nossa racionalidade, né, na nossa parte consciência, a gente queira ser congruente, para o nosso inconsciente, para a maior parte dos nossos processos objetivos, a minha cabeça não está nem aí. Então eu quero uma coisa e eu quero o exato contrário dela ao mesmo tempo, né? Eu quero coisas para sempre e eu quero destruir o que eu tenho. E isso não é uma contradição para a nossa cabeça. Isso é uma contradição só para a nossa consciência. Eu sempre dou esse exemplo, né? Sabe aquele bebê tão fofo, que você dá vontade de morrer?
Você quer esmagar e tirar suquinho dele.
Porque eu quero tanto amar que eu odeio. Né? E isso não é contradição para o nosso inconsciente. Né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque essa ideia também de... eu quero algo que seja para sempre, mas ao mesmo tempo eu quero algo que seja para agora, ele vai ter um impacto social importante que vai permitir a obsolescência programada. Que vai permitir que ano que vem eu compre outro celular. E aí o que é que a gente... tentando, sem entrar demais para política, mas, né, pensando assim, o que é, útil para o capitalismo?
Uhum.
Útil para o capitalismo são relações que não se bastem. produtos que acabem. E no fundo, e aí a gente vai fazer sempre a meia-culpa aqui, né, dos nossos colegas psicólogos, há uma série de profissionais da psicologia, claramente, e da comunicação também, né, para cutucar vocês também, não ficar cutucado sozinho, que estão conscientemente, voluntariamente pensando em como é que a gente vai usar essa potencialidade do ser humano para fazer ele esquecer de uma parte dele mesmo e achar que o importante é essa outra parte. Então, eu diria que mesmo o amor, ele pode acabar, né? Mesmo que tem uma hora que você olha e fala, nossa, eu amei muito essa pessoa, mas, né, agora mudei. E isso não é um problema, né? É, esta coisa, então, e de novo, viu, Sérgio, tô falando aqui genericamente, né, a gente não se conhece bem o suficiente, não tô te analisando, mas essa coisa da coisa muito extremamente intenso durante um tempo muito pequeno, no fundo é a gente olhar para um lado e não necessariamente olhar para o outro, né? Mas pode ser que a gente esteja olhando para os dois e veja que se isso é em relação a uma banda, mas não é em relação a uma pessoa, ótimo, você encontrou uma boa forma, né, de expressar um desejo seu, né, trocando. Eu vou te falar assim, eu tinha isso com música, hoje eu parei porque as pessoas acham insuportável, mas era assim, eu gostava de uma música, eu ouvia a mesma música durante 2 semanas, e depois nunca mais ouvia. Eu falava, ah, essas músicas que eu posso dizer pra vocês, que hoje eu ouço a música e falo, nossa, que horrível essa música. Mas por quê? Porque eu ouvia, assim, era o repeat 100% do tempo. Vou contar uma outra coisa, né, um outro dos casos engraçados. Quando eu comecei com a Ana, a gente começou a namorar, ela me deu uma camisa. Eu só ia ver ela com essa camisa, porque se ela me deu, ela devia gostar, né? A gente morava em cidades separadas, aí quando eu ia sempre com a camisa. Aí depois de 2 meses, ela virou e falou assim, Augusto, eu não aguento mais essa camisa. E eu fiquei, mas foi você que me deu? Ela, pois é, só que você só usa ela, não usa outra roupa. Né? Então, são coisas que estão no nosso... Né? A gente vai... Talvez uma das questões em relação à paixão que a gente tem que lembrar é o seguinte, a gente quer todo esse potencial, né? Até o potencial de... entender este desejo de destruir o outro, destruir as coisas, de amar, de, enfim, de ganhar, né, de competir, tudo isso é parte da gente. O problema é como a gente põe isso em prática, né? Então não é negar o desejo, mas como é que a gente vai fazer para não, né, para não...
Não deixar que isso consuma a gente, né?
E ao mesmo tempo, como é que a gente realiza isso de uma forma ética, né? Aí eu sempre faço essa brincadeirinha também em sala de aula, né? Eu tenho desejo de matar pessoas. O que que eu faço? Jogo videogame. Não saio por aí na rua com meu carro tentando atropelar os outros. Vou jogar GTA, né? Aí a outra brincadeira, né? Eu tenho desejo de xingar os outros. O que que a gente faz? Vai no estádio, né? Vai lá e fica...
Coitado,
né? O prazer do estádio é xingar o juiz. Porque são maneiras... Nesse do juiz nem tanto, mas são maneiras saudáveis de eu estar realizando o meu desejo também, saudáveis, éticas, socialmente positivas. Positiva também não é uma palavra muito boa, mas enfim, né? E então, se eu tenho essa coisa de me apaixonar perdidamente por algo, mesmo que eu vá cansar rapidamente dela, isso é um desejo, mas aonde eu posso colocar esse desejo? Se eu colocar isso nas pessoas, provavelmente eu vou estar com um problema ético sério, né? Se eu simplesmente uso uma pessoa ali para ter uma gratificação, fico lá, crio altas fantasias, peço casamento no primeiro mês, e assim que ela aceita eu digo, não, peraí, não é bem assim, aí eu tô, né, num problema ético do meu encontro no social, né? Aí não é amor, tá? O problema é só a gente confundir isso com amor. Então é assim, quero ser poliamor? Vai fundo, eu acho ótimo, mas deixe claro para as pessoas. Não vai lá e fala, você é a última pessoa da minha vida, fora fulano, fulano e fulano, que eu vou sair amanhã, né? Porque aí você tem uma questão, você está desmanchando o vínculo.
E você está afetando o outro de uma maneira muito negativa, né? Porque parece que não, Mas no final das contas, né, pode ser que aquele micro momento vai traumatizar a pessoa pelo resto da vida. Tipo, você não sabe o que aquela pessoa já passou, né? Você não sabe o que ela deixou de fazer ou o que ela tava fazendo e o que ela já sofreu pra estar ali ou não sofreu ou teve uma... Enfim, né? São inúmeros fatores ali sociais, mas falando aí nessa questão de relação amorosa aí é bem complexo, né? Que aí a famosa responsabilidade afetiva, né? Que a gente vê faltando muito.
Tem outra linguagem que são as palavras de afirmação, que são coisas boas, elogios que você faz pra pessoa. É basicamente dizer coisas que vêm do seu coração.
Eu amo como a sua mão cabe inteira na lata de Pringles. Eu gosto mesmo de homem com a mãozona grande, né? Aquela mãozona com calo que te faz um carinho, tu sente o calo. Sabe quando vai virar o Pringles? Que vem aqui, escorre um farelinho aqui, que gruda no suor, tu sacode, nunca sai. Essa mãozinha pequena aí, não tem problema.
Mas e sobre amizade? Porque, assim, essas expressões do amor, eu acho que elas são mais populares, difundidas, né? A gente debate mais. Mas e quando a gente tá falando de amizade? E ainda até puxando para esse lugar social, por exemplo, homem e mulher não pode ser amigo. Tem uma questão minha também, que aí colocando minha pessoalidade, que eu sou uma pessoa bissexual. Então, em teoria ali, eu posso estar atraído por qualquer pessoa, vamos lá, assim. E aí?
Ah, né? Certo, como você não pode ser amigo de ninguém.
Exato. Será que eu vou estar dando assunto? Vou estar dando em cima de todo mundo? Não é bem assim, né? E acho que muita gente acaba confundindo mesmo. Acho que o maior estigma é do homem e mulher não pode ser amigo.
Mas eu acho que tem um outro estigma complexo, que é o homem hétero e o homem hétero também não podem se amar.
Sim, Nossa.
Eles não podem ser amigos. Porque no fundo, e a gente acaba sempre puxando um pouquinho pro amor romântico ou pra relação, né, pra um amor que tenha uma relação sexual, mas de novo, o nosso cérebro não tá olhando pra isso. E ele quer amar o outro cara, né? Então assim, eu sei que eu sou apaixonado por muitos homens, né? Mas é uma paixão platônica. E não é uma paixão platônica porque eu sou hétero, é uma paixão platônica porque eu sou monogâmico. É uma certeza muito clara que eu tenho, né? É platônica porque eu realmente tenho essa opção monogâmica com a Ana. Se não, sei lá. Então, e aí de novo, né? A gente tem que lembrar do impacto do social, que nos ensinou o que é amor, que nesta lógica econômica quantitativa diz que amor tem... a gente tem a capacidade máxima de amar, né? Então, se eu amo você, você não pode mais amar ninguém. Afinal de contas, todo o seu amor tem que ser dedicado a mim, porque você tem pouco amor para dar. Então, assim, tanto a paixão, né? Lembrando daquela distinção que a gente fez ali, né? Então, a paixão, esse primeiro momento em que eu conheço alguém e eu falo, gente, essa pessoa é fantástica demais, eu quero passar o resto da vida escutando essa pessoa. E ao ponto, né, que é o momento de paixão, ao ponto de eu entendi que eu tenho um vínculo com essa pessoa e que eu vou poder ligar para ela no domingo à noite e falar, cara, tô mal aqui. Ou, né, simplesmente chegar e falar, tô a fim de te dar um abraço hoje, vou te dar um abraço, né? No fundo, o que que acontece? A gente tem uma série de barreiras que são sociais para isso. Quando a gente fala, por exemplo, homens e mulheres não podem ser amigos, em geral não é por causa da mulher. É porque socialmente, e de novo, para nossa sorte, a geração de vocês veio, porque começou a questionar tudo isso, começou a questionar todos esses lugares. Mas na nossa época, se eu fosse um homem e não desejasse uma mulher, eu não era hétero. E eu vou falar com vocês que eu tive muitos namoros na infância, né, lá na minha adolescência, em que eu simplesmente, alguém estava afim de mim e eu não podia dizer não. Então eu tenho até uma certa culpa, porque no fundo eu me sinto enganando essas pessoas hoje, né? Uhum. Porque, né, Eu que sou um cara super, ultra romântico, assim, né? Eu até descobri outro dia que eu tenho essa denominação de demissexual, né? Que eu só sinto tesão por pessoas que eu estou muito ligado intelectualmente, emocionalmente. Uhum. Eu era obrigado a namorar, né? Porque é uma questão do hétero, né? Do homem hétero. Então ele não pode ser amigo porque ele tem que sentir tesão. E isso tem uma função social. Tem uma função social, por exemplo, de permitir o estupro.
Uhum.
Né? Seja da minha namorada. E de novo, né? Olha que bom que isso está mudando. Que hoje as mulheres podem virar e falar assim, eu disse que, por mais que eu tenha... na hora eu disse que não. E antes, a gente virava e falava, mas ele é homem. O homem tem os seus instintos, né?
Sim.
Uhum.
Então, a gente está de novo falando de algo que é... E a gente vai lembrar disso, né? Que tem inclusive uma função social de manutenção do poder. Do, uhum. do pior tipo, né? Do homem contra a mulher, né? E aí é contra mesmo, né? Nem do homem para a mulher, né? Do homem contra a mulher. Então, eu acho que a gente se apaixona... Né? E a gente se apaixona e a gente ama independente de, né? Essa é uma das grandes contribuições do
esse
Freud,
esse sim,
né?
É Freud, viu,
esse
gente?
É Freud, né? Né? A gente ama o outro, só que depois, por pressão social, a gente começa a achar isso incompatível com a gente.
Uhum.
E cada vez mais a gente vem, então, né, para não ficar no Freud, que por mais fantástico que seja, também era um patriarcal, o homem branco, europeu, etc, né? A gente vem com outras pessoas como Judith Butler e Lélia Gonzalez aqui no Brasil, que são extremamente importantes para dizer Mahan também não é bem assim, né? Mas o que, que a gente está querendo dizer de importante nisso é, sim, a gente sente tesão por todo mundo, mas a gente não precisa necessariamente com isso achar que a gente quer sexo com todo mundo. São coisas diferentes, né? Então, você sabe que eu tenho uma coisa, porque pra mim, assim, eu cumprimento uma grande parte dos meus amigos homens, eu cumprimento dando beijo, tem, né, vocês dois fizeram FECAP, né, na FECAP lá tem os gestos que a gente se cumprimenta assim, oi amor. E a gente vê claramente o incômodo de outros homens em volta, e eu tenho esse hábito de cumprimentar dando abraço e beijo, mas a gente vê que pra alguns homens isso é absolutamente travado neles, né?
Uhum.
Se não pudesse, assim, né? Isso é. Então a gente tem essa trava que é social. Ela não tem nada a ver com o nosso desejo.
E vem muito, né, da construção da masculinidade, né? Como um todo. Então, desde criança ali, o menino é ensinado a segurar as emoções, que não pode. Inclusive, eu tava vendo um vídeo de um psiquiatra estadunidense que ele tava falando do porquê que homens não gostam de fazer terapia, porque eles não sabem pontuar suas emoções, assim, eles não são ensinados a expressar essas emoções, eles são ensinados a resolver esses problemas. Então, tipo, eu sinto dor, então como eu não sinto mais dor? Eu não tenho que sentir mais dor, porque eu não posso sentir dor, eu não posso chorar, como que eu abafo esse sentimento? E aí vem muito pela essa construção do patriarcado, né, que aí entra num colapso mental aqui do patriarcado, do capitalismo, né, dessa sociedade ultra agora, né, ultra ansiosa, e tudo que a gente quer é pra agora, tudo que a gente quer tem que dar dinheiro, tudo que a gente quer é um objeto, tudo que a gente quer é uma coisa, tudo que a gente quer é uma informação. Aí entra nessa complexidade aí dessa construção de sociedade que a gente vem tendo muitas mudanças, mas ao mesmo tempo a gente tá tendo muitos retrocessos, né? Então a gente vê aí uma pauta na Câmara que foi aprovada contra o casamento homoafetivo. Que absurdo é esse, sabe? Pleno século XXI, 2023, a gente discutindo aqui questões muito maiores do que a opção de casar ou não do outro, né? Ou de uma orientação sexual ali. Mas você quer? Sua opção é casar? Cabe a você e a outra pessoa envolvida ali, sabe? Não cabe a um discurso religioso, né? Então tem ainda esse ponto, né, do patriarcado, da religiosidade, do capitalismo. Então vai envolvendo uma complexidade de fatores na sociedade como um todo que se aplica e se... splash, e se reflete em outros pontos ali das vidas pessoais, né, de todos ali, né. Então quando a gente fala num recorte e vai recortando cada vez mais nessas situações, então você disse, que na sua realidade como mulher branca, então eu posso falar na minha realidade como mulher branca, hétero, classe média, que vive em bairro periférico, sabe, então tipo... São inúmeros fatores que, querendo ou não, afetam. Ponto. E ponto final, sabe? E às vezes as pessoas não param pra pensar nisso, né? Então, quando a gente vê uma demissão humanizada no LinkedIn, essa pessoa não tá em outra realidade, sabe? Quando a gente vê uma foto de uma XP Investimentos, onde 98% das pessoas são homens brancos, as pessoas estão em uma completa outra realidade, sabe? Então, quando a gente olha pro todo assim, tem muitas coisas que você fala, gente, não faz sentido. Ponto final, sabe?
É, eu vou começar voltando lá numa coisa que você falou, que é homens não têm permissão de sentir. E eu vou até além. Não é que a gente não tenha permissão de sentir nada. A gente tem permissão de sentir raiva e tesão. Uhum. Só que a gente chama raiva de assertividade. Um homem branco com raiva é assertivo. Mas eu falo, quando a gente vai falar com principalmente com liderança em empresa, a gente fala, eu tenho falado isso muito, 99% do que você chama de assertividade é agressividade. Se uma mulher estivesse fazendo, ela ia ficar mal falada dentro da empresa. Se uma pessoa
famoso...
negra tivesse...
Ah, é porque ela é histérica.
Ah, é porque ela é histérica. Se fosse uma pessoa negra fazendo, ela seria imediatamente taxada de agressiva, né?
Com
Mas
certeza.
A gente tem essa permissão. E quando a gente fala, né? Ah, o homem não vai fazer terapia. Ele não fala, ah, eu não vou fazer terapia porque eu não sei me expressar. Ele não fala, ele dá um discurso raivoso. Essa besteira! Então a gente tem permissão. A gente tem permissão de sentir algumas coisas. A gente não tem permissão de sentir amor. E aí eu tô falando uma coisa muito geracional também, tá, gente? Eu acho que né? É, para minha geração, muito claro, a gente não pode sentir amor, a gente só pode sentir tesão, a gente não pode sentir tristeza realmente, vergonha. Essas coisas são muito interditadas. Mas se eu explodir como homem branco, vão
e
me
o
aplaudir.
E pior, né? No ambiente de trabalho ainda, você não pode sentir nada. Você não pode ser humano. Independente.
Exato. Sempre positivo, sempre uma folha em branco, sempre brilhante, né? Mas, gente, um episódio que a gente decidiu falar de amor e a gente falou de tantas coisas. Tá tudo ali, né? Tá tudo envolvido. A gente, inclusive, queria falar sobre corações partidos, mas aí eu vou deixar a deixa pro Augusto voltar aqui numa próxima e a gente tratar desse assunto, né? O pós-amor existe? Será que existe?
Nossa, adorei esse conceito, hein, Sérgio?
Então, o convite já está feito.
Obrigadíssimo. Ó, primeira coisa, eu amei estar aqui. Obrigadíssimo.
Olha, adorei essa palavra de afirmação na minha linguagem do amor, hein, gente?
Eu ficaria aqui, né, o resto da noite falando, mas porque realmente foi um grande prazer pra mim estar aqui. Já, né, só marcar quando vocês precisarem, quando vocês quiserem, falem. Que eu tô de volta. Obrigadíssimo por esse espaço. E beijo grande pra
muito
vocês.
Muito obrigada, Augusto. Muito obrigada, amigo, por mais um episódio.
Muito obrigado,
amo estar com vocês.
Ah, eu também amo
estar
com vocês.
Amei estar aqui. Foi tudo. E amei estar aqui com você também, Bagacete. Então, sabe que a gente ama também quando vocês ouvem os nossos outros episódios. Compartilham.
Exato.
E dão likes e compartilha com os outros e marca a gente nas redes sociais e fala aí pra gente quem você ama.
Responde se você estiver escutando pelo Spotify a nossa enquete aqui, a gente quer saber um pouquinho da perspectiva de vocês sobre amor e também se tem uma pessoa ali que vocês têm essa relação afetiva e quer discutir um pouquinho sobre o assunto com ela, manda episódio, depois comenta, olha só.
É isso aí, e pra vocês fica o nosso beijo e até a próxima.
Beijo, tchau, tchau.
Você ouviu o Bagaço da Laranja.
Siga a gente nas redes sociais, é tudo @bagacopodcast.
Esse episódio foi editado por Rafael Peregrino.
E a música tema é uma produção do Droid Step.
Você acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções. Obrigado.
Versão brasileira, minha produtora.